A Rádio Brasil de Fato apresenta Capital Acima da Vida, o impacto do programa do agronegócio Mato Piba nos modos de viver das comunidades tradicionais do sul do Piauí. Capítulo 4, Regularização da Terra, para quem? Apresentação, Daniela Stefano.
Se você tiver 50 hectares e só está trabalhando em cima de 10, com certeza os outros 40 eles vão invadir.
Quem são eles?
Os grandes agricultores, os projeteiros. Ou as grandes fazendas, né?
Quem são os projeteiros?
Tem que citar nome.
E por que você tem medo de falar o nome deles?
Não, na verdade, não é medo de falar, né? Não é medo. É para que evite alguma confusão, alguma coisa, né?
Eu conversei com esta mulher na comunidade de Santa Fé, que fica no sul do Piauí. Além de não querer citar nomes, prefere não se identificar.
O que ajudaria bastante e acabaria bastante também com essa guerra são os títulos, ou seja, as escrituras de terra, que com certeza ajudaria muito.
A comunidade dela fica na região do Mato Piba, que possui uma área de 73 milhões de hectares, ou seja, quase o tamanho do Chile, e abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Nesta área, somente entre 2013 e 2015, cerca de 19 mil quilômetros quadrados de terras mudaram de mãos, de acordo com uma pesquisa feita pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Levantamento da Comissão Pastoral da Terra no Piauí indica que cerca de 5 mil famílias são impactadas em 4 municípios do sul deste estado por esse projeto, que ocupa principalmente as áreas de chapada, ou seja, as partes altas, enquanto as famílias moram nas partes baixas, conhecidas como baixões. No entanto, o agronegócio continua se expandindo. E como a procura aumenta, o valor das terras sobe, mesmo quando o preço da soja cai no mercado internacional. Dados destas organizações também mostram que esse avanço do agronegócio nas terras do Cerrado se dá por meio da grilagem. Grilagem é a falsificação de títulos da propriedade de uma terra que, na verdade, foi adquirida ilegalmente. As terras griladas, na maioria das vezes, são aquelas consideradas como devolutas ou de propriedade do Estado. Os grileiros forjam títulos de propriedade, cercam a área, expulsam as famílias agricultoras de lá. Depois, criam novas fazendas e as vendem, inclusive para empresas estrangeiras.
Se nós fôssemos a vara que detêssemos a competência criminal porque conhecemos a matéria, o processo caminharia bem mais rápido por conta do conhecimento e da especificidade da vara.
Este é Eliomar Rios, juiz da Vara Agrária do Piauí. Rios explica que não cabe à Vara Agrária enviar ninguém para a cadeia.
Quando a gente detecta esses crimes, nós mandamos para as outras varas com competência criminal. E aí a pessoa pega um documento falso, não dá tanta importância, só que um documento daquele falsificado é milhões, é bilhões de reais que estão envolvidos, né? Fora a vida de pessoas com as áreas sendo greladas.
E por que eles não dão atenção a esses papéis?
Então, acho que é justamente esse o medo de se apurar e de se chegar a fundo aos verdadeiros autores e cúmplices, os atores reais desse processo de grilagem de terras e de arrecadação de dinheiro que a gente está vendo.
A Vara Agrária do Piauí foi criada em 2012 por pressão dos movimentos populares do Estado e é responsável pelo bloqueio de 6 milhões de hectares de terras até março de 2017. De acordo com um cálculo com base nas ações que tramitam na Vara Agrária, a grilagem de terras movimentou 195 bilhões de reais no Estado. Mas, em geral, as comunidades que vivem na região piauiense do Mato Piba não possuem títulos de propriedade. Vivem como posseiros em terras categorizadas pelo Estado como devolutas.
Possui fazenda em toda essa região que vocês estão vendo aqui, dessa Mato Piba aqui, de Maranhão, Pará e Piauí, todas elas ele possui fazenda e são grandes, é o que eu falo. Ele consegue brigar na justiça aí 50 anos sem, vamos dizer, ele não vai sentir esse impacto, quem vai sentir é o cara que está ali precisando mexer na terra.
Este agricultor da comunidade de Baixão Fechado prefere não se identificar. Está falando de Euclides de Carli, suspeito de ser um dos maiores grileiros na região sul do Maranhão e do Piauí. De Carli também vem sendo investigado pela Assembleia Legislativa do Maranhão. A Vara Agrária do Piauí cancelou as matrículas de um total de 124 mil hectares de terras que estavam no nome dele. Para a resolução de conflitos via regularização, a principal resposta foi a aprovação em 2015 da Lei de Regularização de Terras, implementada com o apoio do Banco Mundial e da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Mas a lei ainda não resolveu o problema das comunidades tradicionais.
Critica a atual lei de regularização fundiária existente no estado do Piauí por, de certa forma, servir para, ao legalizar as terras dos grandes proprietários, legitimar um processo de grilagem passado que ocorreu e que vai ser apagado, ao mesmo tempo em que não vem regularizando as terras dos pequenos produtores.
Fábio Pita é pesquisador da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos.
Mesmo se viessem regularizando as terras dos pequenos produtores, isso talvez não fosse ainda suficiente para que eles não fossem expulsos da terra. Esses títulos entrariam para o mercado de terras e poderiam ser facilmente comprados por preços irrisórios, dado a situação de extrema miséria e pauperização dessas comunidades.
Outra crítica à lei piauiense de regularização de terras é que os direitos coletivos à terra das comunidades tradicionais, com exceção dos quilombolas, não é reconhecido.
No dia 18 de dezembro de 2017, o Ministério Público Federal expediu uma recomendação ao Instituto de Terras do Piauí para que fosse suspensa, em relação às áreas ocupadas por povos e comunidades tradicionais, a aplicação da Lei de Regularização Fundiária do Estado, até que fossem adotadas medidas que assegurassem a titulação coletiva dos territórios tradicionais.
Wilson Rocha Fernandes Assis é procurador da República e coordenador do Grupo de Trabalho sobre o Cerrado.
O MPF, em diálogo com diversas comunidades e movimentos sociais, percebeu que há uma forte tendência à concessão de títulos individuais de propriedade da terra, desconsiderando as situações em que a posse é exercida de forma coletiva, por diversas famílias instaladas na região há mais de século. A única forma de titulação coletiva prevista na lei refere-se às comunidades quilombolas, ignorando, portanto, os outros segmentos de comunidades tradicionais que são bastante numerosas na região.
O diretor-geral do Instituto de Terras do Piauí, Herbert Buenos Aires, no entanto, diz que é possível a titulação coletiva.
No início dos trabalhos com agrupamento, aglomerados de pequenos produtores familiares, a gente sempre faz a consulta prévia, né, a eles no sentido de definir se a titulação ocorrerá de forma coletiva ou ocorrerá de forma individualizada. A lei estadual de regularização fundiária, as leis, melhor dizendo, elas de forma nenhuma restringe a titulação coletiva.
Ninguém nega a necessidade de fazer regularização fundiária no Brasil inteiro, mas que ela aconteça em um contexto de respeito aos direitos dos mais variados segmentos sociais. O Ministério Público Federal já está acompanhando a questão. É evidente que a gente não vai abrir mão de judicializar eventuais violações a direitos de povos e comunidades tradicionais.
Na opinião de Fábio Pita, pesquisador da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, a lei, executada com dinheiro do Banco Mundial, pode beneficiar mais aos grandes produtores e especuladores de terra do que às comunidades tradicionais.
O Banco Mundial quer legislar, quer regulamentar o mercado de terras, colocar todas as terras no mercado de terras, e aí você pode comprar e vender a terra como ativo financeiro sem nenhum empecilho legal. A lei, ela legitima a grilagem. Todas as terras que foram griladas e que não forem canceladas e forem tituladas, elas estão legitimando a grilagem.
O pesquisador também acredita que a regularização das terras dos pequenos produtores de maneira individualizada acabe fazendo com que estas terras fiquem nas mãos dos grandes.
Dar o título de maneira individualizada para o pequeno significa que você pode comprar essa terra a preços irrisórios do pequeno, porque o pequeno já está lá no baixão, a gente já sabe que o baixão é insuficiente para ele sobreviver. Qualquer dinheiro que ele precisar, a mãe dele fica doente, a mulher dele fica doente, a pessoa fica doente, e você vende a terra e você migra para a cidade e você perde a terra.
Mas por que que os pequenos agricultores vendem as terras deles? Domingas Jesus Silva, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santa Filomena, explica.
Por que que eles vendem? Porque muitos do localidade não tem água, os brejos secaram, né? Aí, como eles não têm documento, não têm escritura legal, eles não podem fazer um investimento no banco para poder investir na sua localidade. Por isso, ele abre mão do que tem para poder investir em outras coisas.
Mas os títulos de propriedade também facilitam a vida dos pequenos produtores, pois com tal documento, podem ir até o banco e solicitar um empréstimo para investir na terra.
Na verdade, na nossa comunidade, ninguém tem título de terra. Ninguém. Todos nós aqui vivem sem título de terra. Trabalha em cima, mas que não tem título de terra. E eu acredito que você, com uma prova na mão, não tem como outra pessoa chegar lá e dizer esse aqui é meu, sendo que você está com a prova na mão.
Marcela Vecchione é pesquisadora da campanha em defesa do Cerrado e conversou com estes moradores da comunidade Sete Lagoas quando a caravana Matopiba esteve por lá.
Dama que fala isso, que aqui é a reserva legal deles.
Dizendo eles que está registrado por eles, né?
Foi recentemente. Creio aí que mais ou menos dois a três anos no máximo, é que, segundo eles, e o nosso advogado que foi registrar, eles conseguiram o registro disso.
Você falou 2 a 3 anos.
Isso.
Coincidiu com a época que começaram a falar para vocês que vocês tinham que fazer o cadastro ambiental rural?
Nesse tempo nós entramos, nós fizemos o georreferenciamento e tentamos dar entrada no INCRA. Quando chega no INCRA, no INCRA, foi barrado na área, já foi registrado há pouco tempo.
Já foi registrado, já tinha sido registrada.
Marcela Vecchione é também professora e pesquisadora do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Ela perguntou para os agricultores sobre o CAR, porque, na opinião dela, o Cadastro Ambiental Rural é uma das maneiras encontradas pelos grandes proprietários para a chamada grilagem verde. Ou seja, os baixões, que são as áreas onde vivem as comunidades, ainda estão preservados. E as áreas plantadas pelo agronegócio, nas chapadas, já foram totalmente devastadas. Como o Código Florestal exige que as propriedades possuam reserva legal, grileiros estão se utilizando do CAR para formalizar a posse de terras e incorporar as áreas verdes que hoje estão em posse das comunidades. E enquanto os grandes são titulados, os pequenos agricultores continuam sem o título da posse da terra, que ocupam há várias gerações.
Mais ou menos uns 8 anos, a ITEP veio aqui, fez a medição, garantindo, sim, que esse ano que ela veio era um ano antes da política de governo, garantindo que no ano seguinte sairia o documento, e até hoje estamos a esperar. Vem um hoje, conta uma história, vem um outro, contra uma outra versão diferente, vem um anima nossos planos, vem outros derruba, é assim. E como o povo aqui não são muito avançado, tudo que alguém vai contando, ele vai colocando na mente.
Cada época de eleição, né, para o governo, vem alguém do representante do governo, da Interf, faz reunião, mede algum pontinho, diz que vem, e esse documento nunca vem. O último título que foi dado aqui, algumas pessoas, algumas, foram nem todos, porque ele não mediu para todo mundo, foi em 98. Esses títulos já venceram há muito tempo. 98 para 2017, o quê? Quase 20 anos. Até hoje a gente espera a resposta, cadê? Não tem, o governo não se preocupou de ajudar a gente nessa questão.
Além dessas duas mulheres das comunidades, Altamiran Ribeiro, agente da Comissão Pastoral da Terra, confirma que titulação de terra para os pequenos agricultores não vem ocorrendo.
Pega os assentamentos que já existem e estão titularizando. Estão só confirmando assentamentos do intérprete que já existia e pronto. Novas áreas, pessoas que estão indo nas áreas fora disso, não.
Para o pesquisador Fábio Pita, da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, titular os pequenos agricultores é o início da solução dos conflitos por terra no Matopiba.
O mínimo que tinha que ser feito era titular os pequenos num primeiro momento. Depois, ao mesmo tempo, era cancelar as terras griladas e essas terras serem destinadas à reforma agrária para que os pequenos pudessem voltar a ter acesso às chapadas. Agora, as chapadas não existem mais, porque aquilo ali é pura devastação. Aquilo é catástrofe ambiental, não existe mais. Não existe mais pequi, não existe mais água, não existe... Então, um processo de recuperação levaria anos, né?
O processo de regularização de terras continua preocupando autoridades locais, pequenos agricultores e também os produtores da região. Em 17 de abril, foi inaugurada a sede do Núcleo de Regularização Fundiária, uma iniciativa do governo do Piauí, com o apoio do Banco Mundial e da FAO, a Organização da ONU para a Alimentação e Agricultura. Mas enquanto a terra dos pequenos não é titulada, as comunidades tradicionais continuam resistindo, mesmo com o avanço do agronegócio.
A Rádio Brasil de Fato apresentou O Capital Acima da Vida, o impacto do programa do agronegócio Matopiba nos modos de viver das comunidades tradicionais do sul do Piauí. Reportagens Daniela Stefano e Rosilene Miliotti. Apresentação e produção Daniela Stefano. Edição Camila Salmásio. Trabalhos técnicos André Paroche. Agradecimento especial a todas as pessoas envolvidas na Caravana Matopiba, organizada pela FIAN, Rede Social de Justiça e Direitos Humanos e Comissão Pastoral da Terra. Música.